Programa Doutor Fábio Simões e você.
Energia. Bom dia, família Rio das Ostras. Tô chegando, hein? Hoje, dia 5 de agosto de 2020. Estamos começando em mais um dia aí na certeza de que hoje aí vai ser melhor do que ontem, que amanhã tudo vai ser melhor ainda. Vamos caminhar aí com determinação, mesmo aí diante de todas essas adversidades, né? Vamos seguir em frente, vamos utilizar a esperança como nosso escudo de otimismo, gente. Para você aí que anda um pouquinho desanimado, que tem perdido a paciência com facilidade, eu peço aí um minutinho de reflexão. A gente sabe que sentimentos ruins só maltratam, né, o nosso corpo, a nossa mente. Vamos tentar substituir cada sentimento desse que te faz mal por um aí que lhe dê mais conforto, principalmente esse conforto emocional. No lugar aí do desânimo, vamos colocar energia e vontade de viver. Vamos tentar manter a calma, seja sereno, vamos valorizar o diálogo. Então, durante esse período de pandemia aí, são comuns, gente, os relatos de conflitos familiares. E as estatísticas, elas vêm demonstrando um aumento das brigas aí conjugais e violências domésticas, triste, envolvendo até as crianças. Então, esse fenômeno, gente, é atribuído ao longo período de isolamento aí, somado às dificuldades econômicas, que é a nossa realidade. Então, por isso, é preciso a gente levar para dentro de casa a serenidade. Vamos dar uma oportunidade aí ao amor. Se está difícil encontrar esse equilíbrio, busque aí ajuda profissional no seu sistema de saúde. Não deixe a intranquilidade tomar conta de você. Agora, acima de tudo, gente, existe uma força aí que pode lhe ajudar muito, que Deus está sempre com as mãos estendidas. Então, seguro firme nessas mãos. Elas têm o poder aí de erguer você, de envolver você, de aquecer o seu coração e suportar o peso aí de todos aí os seus problemas. Estamos entrando no ar, entrando na sua casa, entrando no seu carro, na sua empresa, no seu fone de ouvido e no seu coração. Bom dia, Rio das Ostras. Bom dia, região. Bom dia, minha grande amiga Ana Maria.
Doutor Fábio, bom dia. Seja muito bem-vindo à meia centrada com esses. Porque eu priorizo isso, sabe? Coloco isso na minha vida todos os dias. Eu acredito piamente que o pensamento positivo atrai coisas positivas. Gostei muito disso, viu?
É verdade, Ana. Esse período que a gente vive em isolamento, com dificuldade financeira, a gente tem que se apegar em Deus, apegar em coisas boas, nos bons amigos.
Exato.
Nessa hora que a gente também vê quem é bom amigo, né, Ana?
Nessa hora
que a gente vê. E falando em Deus, Ana, ontem aí, dia 4 de agosto, foi o dia do padre.
Foi, exato.
Eu queria agradecer aí por essa vocação que principalmente os padres aí da nossa cidade, o padre Tony, da paróquia Matriz, lá do centro, o padre Fabrício, da paróquia São Vicente, lá em Cidade Praiana, do padre Gustavo, da São Benedito, no Mariléia, o padre Rodrigo, lá também, da paróquia São Jorge das Missões, lá no Âncora. Obrigado por principalmente atender nessa população aí, ainda mais nesse momento que a gente vive, né, Ana? É um momento muito complicado. E, Ana, vamos começar esse programa aí batendo um papo com nossos ouvintes?
Ah, isso é importante, viu, doutor Fábio? Perguntas já estão chegando.
Hoje tem tanta conversa, hoje a gente tem entrevista com o Portela, que é o coordenador do Sindicato dos Servidores de Rio das Ostras. A gente tem também um bate-papo aí com a Flávia Fácil, que é membro da Comissão de Profissionais de Educação Física, com o Crivano também, que é um empresário e proprietário da Arena 153 de CrossFit. Hoje tem muito assunto e eu queria já interagindo com o nosso público, Ana, pedindo para todo mundo entrar em contato via Zap e dar a sua opinião. Existe um projeto oriundo da Prefeitura Municipal, projeto polêmico, eu queria saber a sua opinião. É um projeto em relação à multa.
Sim.
A poder multar, certo, as pessoas que estão andando na rua sem máscara e também a questão do comércio, podendo ser multado. No caso do comércio, é um valor um pouquinho mais alto, salvo me engano, é de 80 o FIR, que dá mais ou menos uns R$300.
Certo.
E de CPF, né, de pessoa física, em torno de 30 o FIR, que dá uns R$106. A pergunta é, você concorda ou não concorda com esse tipo de multa aplicado pela Prefeitura. Você pode passar o zap pra gente, Ana?
Mas com toda certeza, doutor Fábio, 992348923. A gente pede a participação de você, ouvinte, aí para saber a sua opinião com relação à aplicação de multas para as pessoas que transitam nas ruas sem o uso da máscara e também para o comerciante. Então participa, dá a sua opinião.
E é muito importante, tua opinião vale muito aqui para nossa rádio. Ana, como eu havia previsto no programa anterior, a gente bateu aquele papo e também na live que eu levei na quinta-feira passada, o decreto aí da bandeira laranja que previa 7 dias de restrições aí para o comércio teve um efeito aí muito mais psicológico do que prático, né? A previsão de 7 dias era apenas aí para tomar o decreto menos traumático. Então, relembrando, eu disse na semana passada que os prazos de uma semana eles só se aplicam, na maioria das vezes, na extensão aí dos isolamentos que já estão em vigor. O normal, o coloquial, que são os 14 dias mais usuais, tem uma relação aí com o tempo de incubação do vírus, gente. Os infectologistas eles costumam dizer, e os ouvintes já cansaram de ouvir isso aí nos telejornais, o seguinte: daqui a 14 dias nós teremos como avaliar os efeitos do isolamento ou, no caso contrário, né, se daqui a 14 dias nós saberemos aí se as aglomerações registradas elas vão resultar no aumento de casos ou não. Você lembra disso, Ana?
Claro, certamente, doutor Fábio.
Então, enfim, o que já era praticamente certo foi formalizado aí com os novos 7 dias de prorrogação. Gente, é feito aquele efeito psicológico, né? Todo mundo já escutou, para você ficar em quarentena, fica 14 dias. Quanto tempo demora o vírus, o tempo máximo para apresentar sintomas? 14 dias. Então essa história de 7 dias mais 7 é para tentar ser menos psicologicamente abalar as pessoas. Então essa é a realidade, gente, são os 14 dias. Então transparência tem que ser sempre dita. Ana, a gente aí ouve muitas crianças a respeito também do comportamento da população do Brasil, né? Do brasileiro. Mas o triste é a gente escutar assim muitas críticas, principalmente dos governos, aí quanto ao assunto que é a quarentena. Então, a gente é classificado sempre como indisciplinado, como um povo que não leva as coisas muito a sério. E esse tipo de conceito aí tem jogado nas costas da população uma parcela que eu, Fábio, considero exagerada aí de culpa. Sempre que a situação se agrava aí, aqui também em Rio das Ostras não é diferente. Você sabe que eu só concordo em parte, com a responsabilização aí das pessoas, porque na minha opinião, os governos têm mecanismos aí eficientes para promover a educação, para ditar as normas, principalmente aí fiscalizar o devido cumprimento. Então, essa maneira de ver as coisas aí tem uma boa referência nas questões ligadas ao trânsito. Eu vou dar uma comparada com o trânsito para todo mundo entender. Toda a culpa, normalmente, o pessoal fala, é culpa do motorista, não é isso?
Exatamente.
Todo mundo fala isso, mas ó, mas a gente sabe que um buraco na pista, um sinal apagado, uma placa caída, ela também pode causar acidente. A manutenção das estradas, da sinalização, cabe ao poder público. Contra o excesso aí de velocidade, não existem os redutores eletrônicos aí e as multas para reprimir os motoristas que insistem em dirigir até alcoolizados, que também existem as barreiras da lei seca. Então, essas medidas, elas reprimem os excessos. Então, são precedidas de campanha que buscam conscientizar a população e, principalmente, gente, sensibilizar a respeito de sua responsabilidade, claro, com toda a segurança. Eu só estou fazendo essa comparação porque aqui em Rio das Ostras eu senti aí um contínuo sentido, eu tenho sentido muita falta de campanhas educativas aí ligada, principalmente à pandemia, que justificaria aí uma fiscalização mais rigorosa por parte aí da prefeitura. Então, a gente recebe apenas as notícias e sempre em cima da hora. Os assuntos eles são conversados entre quatro paredes lá dentro da prefeitura, não vejo transparência e do nada somos surpreendidos com esses decretos. Você estava aguardando esses decretos, Ana?
Oi?
Você estava aguardando esses decretos
não,
aí?
Não.
Então, não tem aquela transparência, não chama a população para o diálogo. Essa é a questão, gente. transparência, a gente sempre fala sobre isso. A gente tem tantas mídias aí boas para ser exploradas. Eu fiz uma live a gente falando do covidômetro. O que é covidômetro, gente? É como se fosse um gráfico que a gente estava na bandeira amarela.
Isso.
O ideal é ir para a bandeira verde e fazer o novo normal e liberar. Quando vai para a bandeira laranja, que é um estado mais restrito,
certo,
dificulta mais o comércio e a nossa circulação. Então, se existisse uma divulgação que estava piorando, ia dar pelo menos a chance e a possibilidade para aquele cidadão que, por acaso, estava achando que as coisas estavam tendendo à normalidade.
Certo.
Então, isso é importante, Ana, muito importante. E outra coisa, gente, ó, eu não sei, eu vou dar uma notícia boa aqui, eu acho que...
Ô, maravilha!
Pra gente seguir o nosso fluxo agora com positividade.
Opa!
Eu não sei se vai servir aí de alento, mas uma notícia que vem lá do outro lado do mundo.
Sim.
Ela tá trazendo uma estatística aí bem interessante, gente. Lá na Austrália, de cada 30 pessoas infectadas pelo Covid-19, olha só, que deveriam estar em casa, isoladas aí para evitar a propagação. Dessas 30, 10 estão indo para ruas. Então, assim, eles têm... O que o país fez? Eles têm um serviço, olha só, hein, de fiscalização que verifica nas residências se a pessoa aí que testou positivo está cumprindo as determinações do governo aí para permanecer em estado de convívio social ou não. Então, foi essa fiscalização que identificou a falta aí de cumprimento da medida por cerca de um terço dos infectados. Aí qual
é?
Ana, mas olha só, correu atrás, teve um teste em massa, fiscalizou, foi nas casas das pessoas e em resposta o governo, aí sim, o governo estipulou uma multa de aproximadamente R$20 mil lá na Austrália pro infectado aí que temar sair de casa antes dos 14 dias de isolamento. Ana, um governo que visita a casa do infectado, que faz o teste na população, com esse grau de organização, esse governo, sim, ele tem moral aí para exigir algumas condutas, inclusive as multas. Muito diferente dos governos aí que deixam as coisas correrem soltas, né? Então, Ana, diz pra gente mais uma vez o número aí. Vamos colocar lá aquela musiquinha para animar. E eu quero saber de você, gente. Qual é a sua opinião? Deve sim ou não as pessoas e o comércio na rua ser multado se tiver sem máscara?
Então participe com a gente, 992348923. A sua participação é muito importante. 9h18, vamos de música. Daqui a pouquinho tem mais o programa Dr. Fábio Simões e você. Energia FM 104.9, são exatamente 9h22. Você está ouvindo o programa Dr. Fábio Simões e você. E você, ouvinte, é sempre o nosso convidado a participar. Hoje nós estamos aqui como enquete. Nós gostaríamos de saber a sua opinião. Você acha que a prefeitura deve multar quem anda pelas ruas sem o uso da máscara, aos comerciantes? Dê a sua opinião, 992348923. Doutor Fábio, tem muita gente participando, viu?
Muito bom, muito bom. A gente vai entrevistar agora uma pessoa muito especial e depois dessa entrevista a gente vai começar a comentar, né? A opinião das pessoas e debater. Hoje o programa tá quente, tá muito bacana, tem muitos assuntos polêmicos e hoje eu faço questão de apresentar uma pessoa muito especial, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa muito bacana, que é o coordenador aí do Sindicato dos Servidores de Rio das Ostras, conhecido aí em toda a cidade como Portela, né? Alexandre Portela. É, né? Portela, muito obrigado aí por aceitar esse convite pra gente bater um papo e falar um pouquinho sobre a função do sindicato. Portela, seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Fábio. Bom dia a todos, ouvintes. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui, a gente poder contribuir um pouco com esclarecimentos e informações aí para o funcionalismo público.
Muito bom. Ana, o que me motivou a fazer esse convite aí para o Portela?
Sim.
Primeiramente, passar para todos os ouvintes a importância, né, do sindicato, o que que o sindicato faz, e daqui a pouco a gente vai falar das conquistas.
Maravilha.
Mas, Portela, pessoas concursadas na cidade de Rio das Ostras, você consegue dar um panorâmica de mais ou menos quantas pessoas existem efetivadas em Rio das Ostras?
Fábio, hoje no município de Rio das Ostras há aproximadamente 3.600 efetivos. Acredito que tenha aumentado um pouco esse número com a contratação de novos efetivos agora, que passou no último concurso.
Então, uns 4 mil, né?
4 mil aproximadamente pessoas, né? 4 mil.
Perfeito. Portela, qual é a função do sindicato e quem pode procurar o Sindicato dos Servidores?
Então, o sindicato, né, especificamente, ele tem várias áreas de atuação. O nosso específico é voltado ao funcionalismo público, né? Então, a gente atende as demandas do funcionalismo público. Por que a diferença de sindicatos, que eu digo? A gente tem os sindicatos que geralmente trabalham com seletistas, que são da iniciativa privada, né, as empresas, todos contratados por carteira assinada. E o funcionalismo público, ele é especial, ele é diferente, porque a maioria dos entes federativos, eles são regidos por estatutos próprios, ou seja, leis trabalhistas próprios, né, estatuto do servidor. Então, as regras aplicadas são totalmente diferentes da CLT, por mais que seja parecido, mas são regras específicas. Então, a atuação hoje do Sindicato Servidor Público é exatamente voltado a essa área, a defender o interesse do servidor público. E lembrando que servidor público não é só o efetivo. Servidor público também é aquele contratado, servidor público também é o comissionado, né? Ou seja, todos que estão em cargos públicos, eles são servidores, né? Então a gente atende no município, a gente atende todas essas áreas.
Perfeito, ótima explicação. Portela, eu soube que vocês tiveram aí uma grande vitória para os servidores aí, principalmente na justiça. Eu queria que você, assim, falasse um pouquinho para os nossos ouvintes entenderem a função real, quem vocês defendem aí no sindicato e qual foi essa conquista para os servidores.
Então, Fábio, eu vou iniciar trazendo uma informação novíssima que saiu até ontem, que eu acho que esse é o papel do sindicato, informar, né, deixar os servidores informados. E agradeço o espaço na rádio, que isso contribui muito para a informação chegar ao ouvinte, a quem necessário. Decisão do STF, né, está reconhecendo que coronavírus pode ser considerado acidente de trabalho. E isso é importante para quê? Porque a gente sabemos que coronavírus é uma doença nova, né, ou seja, é um assunto novo. Ela pode, de repente, ter sequelas futuras que ainda não se tem noção de como que isso vai ocorrer, né, os danos no organismo da pessoa. Mas, segundo a decisão do STF, ele pode ser considerado acidente de trabalho. E, para isso, é necessário que o servidor, nesse caso, né, específico, e não só o servidor, mas como acidente de trabalho, nessa decisão do STF, abrange todo o trabalhador. Então é importante que seja feito o registro de ocorrência de acidente de trabalho, ou seja, porque futuramente, né, caso tenha uma sequela em relação a ter contraído essa doença, ele possa, né, reconhecer o direito, né, por acidente de trabalho. Então isso é novo, é bom que...
Que todos, novidade, hein?
Que todos estejam informados.
Saiu do forno agora,
exatamente,
hein,
exatamente, foi saído ontem, a publicação ontem. E continuando, né, essa questão da nossa vitória na justiça, eu vou explicar para que todos entendam. O trabalhador seletista tem o mais conhecido aí o 13º salário, correto? E no Estatuto do Servidor, foi criado na lei de 1994, né, a lei 079, lá no seu artigo 48, a gratificação natalina. Então, no artigo 48, ela diz que a gratificação natalina, ela é correspondente sobre a remuneração do servidor que fizer jus no mês de dezembro, ou seja, a remuneração do mês de dezembro. Conforme a decisão proferida pela desembargadora, o município admitiu, né, o 13º salário como gratificação natalina. E com isso compõe-se a remuneração. Todos nós sabemos que a remuneração não é só o vencimento básico, né? Que o vencimento básico é o seu salário, né? E considerando também aí o cálculo do triênio, que é fixo. Mas a gente, né, assim como diversas profissões de categorias, como médico, como a professor, né, o guarda, o motorista, os fiscais, né? Quando falo fiscais de diversos setores, meio ambiente, fiscal de transporte, enfim, todos a fiscalização, existe gratificações e benefícios específicos, ou seja, por causa da função exatamente exercida nos setores. Assim como os profissionais da saúde também recebem insalubridade. Enfim, então, a gratificação natalina, como o texto da lei fala, ela tem que ser paga sob a remuneração. E a própria lei, ela explica o que é remuneração. A remuneração é a soma do vencimento com as vantagens, com os adicionais de caráter individual e ainda com os relativos à natureza local de trabalho. O que seja, o município, a título de 13º, a gratificação natalina, tem que pagar integral.
Em cima do salário base e das gratificações, e não só do base.
E não só do base.
Ah, perfeito, Portela.
Entendeu? Então, assim, essa é uma luta que eu gostaria de explicar. Eu, logo assim que entrei no município, tive minha chefe imediata, a Genesi, um abraço, Genesi, Guarda Municipal Genesi, ela era minha chefe. E uma vez ela conversando comigo, ela se falou, Portela, existem algumas coisas no estatuto que a gente precisa verificar, porque parece que não são aplicados corretamente. E aquilo ali me aguçou, eu comecei a estudar os assuntos. Teve, na virada de governo, de 2012 para 2013, né, onde Sabino entrou, deixou de pagar em janeiro essa gratificação, a diferença da gratificação natalina para a gente, nós corremos atrás, recebemos elas em parcela posterior, mas não corretamente. E daí para cá iniciou uma sessão de pagamentos, né, de forma... oscilosa. E aí a gente estudou esse assunto e logo assim que tomamos posse, né, como coordenador geral, a gente promoveu a ação, né, nós promovemos a ação em 2016. E transitou em julgado e conquistamos aí esse direito e reconhecemos o direito é reconhecido retroativo até 2012.
Portela, perfeito, perfeito. A gente já vai continuar com o Portela, a gente vai para o nosso break aqui comercial rapidinho e daqui a pouco o Portela já continua falando dessas benfeitorias que a gente chama aí pelo Sindicato dos Servidores. Vamos lá de comercial, Ana?
Maravilha, então. Intervalo comercial, daqui a pouquinho na volta tem mais. Dr. Fábio Simões e você, até já.
Programa Dr. Fábio Simões e você. Energia.
Energia FM 104.9, você está ouvindo o programa Dr. Fábio Simões e você ouvinte, já sabe, né? Você sempre o nosso convidado a participar e hoje nós estamos com uma enquete, nós queremos saber a sua opinião. Você é contra ou a favor a aplicação de multas? Multas para as pessoas que estão transitando nas ruas sem o uso da máscara e também para os comerciantes. Então a gente quer saber a sua opinião. 992348923.
É isso aí, Ana. Daqui a pouquinho já vai entrar nesse debate aí.
Certo.
Falar a opinião de todo mundo hoje, que eu falei, hoje o tema tá quente. Daqui a pouco a gente vai ter entrevista aí com a Flávia Fácil, que é da Comissão de Profissional de Educação Física de Rio das Ostras. Faz parte dessa comissão. Com o Crivano também, que é o responsável, empresário aí do Boxe Arena 153 CrossFit. Falar um pouquinho sobre atividade física. Hoje tá muito, muito, muito quente. E estou aqui ao meu lado, o coordenador do Sindicato dos Servidores, o Portela, falando desse ganho na justiça em favor dos servidores, principalmente, né, essa gratificação natalina em relação ao 13º. Então, dá aquela resumida para todos os nossos ouvintes, principalmente quem trabalha ali na prefeitura, entender essa grande vitória, Portela.
Então, Fábio, como estava explicando, o 13º salário, gratificação natalina, ela tem que ser pago sob a remuneração de dezembro. E existem algumas verbas incidentes que são pagas em janeiro referente ao mês de dezembro. Então, geralmente, o correto é o município pagar, né, sobre base no final de ano o 13º salário e aplicar em janeiro a diferença, né, dessa gratificação, ou seja, a diferença da remuneração. Então, esse é o procedimento correto. Acontece que ao longo desses anos, o município pagou, né, osciladamente, a menor, né, correto, a menor. Então, a gente precisa fazer o quê? Levantar os contra-cheques para verificar essas diferenças e executar. E aí é importante a gente frisar, né, e eu vou ler aqui o texto do voto da desembargadora, né, na decisão. Diante do exposto, ela votou pelo provimento do recurso para condenar a ré a pagar as diferenças relativas à gratificação natalina dos sindicalizados do autor, que se habilitarem em execução, observada a prescrição quinquenal, ou seja, de 5 anos. Então, ou seja, o que ela decidiu? Nós, né, a entidade ganhou o processo. Né? Então, mas eu não sou sindicalizado. Basta ir no sindicato, fazer sua filiação na hora e já entrar com pedido de execução para pagamento.
Então, Portela, deixando bem claro, quem já é de sindicalizado com essa vitória já vai realmente gozar desse recurso, aumentando essa verba financeira. E quem não for sindicalizado pode se sindicalizar, é isso?
Exatamente. O servidor que ainda não é sindicalizado, ele pode ir se sindicalizar para montagem do processo de pedido de execução de pagamento. Por quê? Por que que a gente tem que habilitar em execução, conforme a desembargadora falou? Porque cada servidor tem um valor devido, é diferenciado. E por isso é necessário que nós, no sindicato, tenhamos a procuração assinada por ele, para o nosso jurídico. Precisamos do identidade, RG, comprovante de... identidade e RG é a mesma coisa, né? Identidade, CPF, comprovante de residência. E os contra-cheques. Os contra-cheques são para a gente avaliar, né, o que foi pago a menor. E essa diferença, ela vai ser calculada e acrescida de multa, juros, correção monetária, conforme a aplicação, né, da justiça.
Importantíssimo. Então, assim, muito bacana. Não é só que vai pegar esse recurso retroativo. Então, daqui para frente, a prefeitura vai ter que recalcular.
Corretamente.
Vamos falar direto para todos os nossos ouvintes entender. O concursado, o servidor, ele vai ser remunerado com um recurso financeiro maior. É isso, Portela?
Sim, que algumas das categorias não recebem corretamente. Essa é a verdade.
Perfeito, perfeito. Além dessa conquista, teve mais alguma, Portela?
Sim, nós tivemos uma conquista importante em relação aos professores docente 1 e 2. Também que houve um erro de pagamento da regência lá em 2013 e ganhamos essa ação. Eles têm direito a reparar aquele erro da regência de classe. E também estamos também fazendo o processo de execução. Tem que ser por execução, porque para apurar o valor individual de cada servidor. Outro processo importante na justiça que a gente teve é em relação à paralisação que houve, né, que descontou o ponto do servidor. A justiça reconheceu que o município está errado, porque a gente ainda existe perda salarial acumulada, né? Ou seja, o que é isso? Não é aumento, é perda salarial acumulada. Todo ano o município tem que corrigir ao mínimo o salário do servidor, a infração anual. E você, mais servidor também como eu, a gente sabe que a gente ficou alguns anos sem essa correção. O decídio, que é a correção infracionária. Isso. Nós ficamos alguns anos sem essa correção e veio acumulando esse valor. E ainda está hoje ainda acumulado esse valor. Então, com base nisso, a justiça condenou o município, reconhecendo que o município está errado, porque tem que corrigir o salário do servidor. E é importante a gente falar nisso, porque agora a gente entramos aí com uma lei, né, federal, a Lei Complementar 173, de congelamento do salário do funcionalismo até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, aonde não poderemos ter novos benefícios, novos aumentos, ou seja, prejudicando de vez com o servidor público. Só que, Fábio, é importante eu trazer essa informação, que eu tenho cobrado da administração pública atual. Inclusive mandei agora um processo lá, um processo administrativo para eles, recentemente para o prefeito, porque eles estão represando a progressão salarial do PCCV e os triênios do servidor. Eles estão represando. E nós mandamos primeiramente um processo administrativo, né, solicitando, reiterando a necessidade que o funcionalismo público tem.
A comunicação, né? Tentar resolver de uma forma salutar,
exatamente,
uma forma de diálogo, perfeito.
E se a gente não tiver uma solução, a gente vai entrar com mandado de segurança. Por quê? A lei federal que congelou o salário público, ela deixou bem claro no seu inciso 1 do artigo 8º que existem exceções. Quais são as exceções? Decisão judicial transitada e julgada e legislação anterior. Ou seja, aquilo que já é previsto em legislação anterior. Progressão salarial de PCCV é uma legislação de 2011. Né? Triênio já é uma legislação antiga. Então, isso não pode ser motivo de congelamento da progressão do funcionalismo público. Isso não pode ser motivo de alegação. Isso é prejudicar o funcionalismo público. porque a gente já está prejudicado com o congelamento de novo aumento, até final do ano que vem. E ainda não dá o direito devido do servidor, aí, meu irmão, é brincadeira, né?
É, Ana, complicado, né, Ana?
Complicadíssimo, doutor
Fábio. Pode, em resumo, não pode ter aumento até 2021.
Não podemos ter aumento.
E 21, final. E assim, o que é já garantido por lei, né, que é uma lei anterior, né, que já foi promulgada, tudo certinho, e não está sendo cumprido, é isso, Portela?
Exatamente, está sendo represado as progressões salariais e também o triênio.
Resumindo, sindicato de olho em tudo, atuando. Ô, Portela, gostei muito dessas atuações, principalmente com os resultados favoráveis. A gente sabe que a justiça demora nesse processo. Tem quanto tempo já que foi?
Esse processo a gente iniciou logo assim que eu tomei posse. Foi em 2016.
Então, quer dizer, a justiça ela não é tão rápida no julgamento. Mas papai do céu abençoou, né? 2020 saiu
essa... Foi até rápido essa decisão. Porque foi rápido porque a gente tem outros processos que ainda estão transitando. E até agora não tivemos ainda êxito. Isso, final. Né?
Mas graças a Deus esses foram aprovados e mais recurso financeiro para esses servidores. E você disse bem claro, quem não é sindicalizado pode adentrar aí.
Sim, a qualquer
e poder
momento.
Solicitar. E a conta, o valor é individual de cada servidor. Portela deixou bem claro. Tem guarda municipal, tem enfermeiro, então
cada médico.
Cada um tem um valor diferenciado, tem que ser feita essa matemática, né? Portela, só queria te agradecer a presença. A gente sempre abre as portas para todo mundo trazer as novidades. A gente também deixa as portas abertas aí para qualquer pessoa que queira reivindicar algo realmente plausível. E aqui na nossa cidade, se a gente pegar os concursados, os servidores, até os cargos comissionados, a gente vai passar ali de... vai chegar perto aí de 10 mil pessoas, né?
Exatamente.
Então é muita gente e é uma conquista... especificamente para Rio das Ostras, mas que serve de exemplo para todas as cidades que estão nos escutando. A partir do momento que uma cidade ela tem essa vitória, você que é servidor de um outro município, pode avaliar se acontece isso na sua cidade.
Verdade.
E através do sindicato municipal e você realmente fazer e recorrer na justiça. Portela, muito obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar esse convite, trazer essa novidade, eu tenho certeza aí que lá na prefeitura, nos hospitais, os prontos-socorros, aí todo mundo está escutando a gente. E Portela, obrigado por essa atividade, essa proatividade em realmente defender o servidor. Obrigado pelo carinho, tá, Portela?
Eu agradeço, Fábio. O espaço informa a todos que o sindicato funciona ali na rua Fernando de Noronha, número 77. Estamos à disposição, apesar desse momento de pandemia, das restrições, a gente está com funcionamento parcial. A gente estava previsto já para iniciar o funcionamento normal, né, agora, mas houve aí um novo prorrogação de decreto. A gente está aguardando, respeitando, né, a questão das regras da pandemia. E tão logo assim a gente vai voltar com as atividades de segunda a sexta. Mas atualmente estão atendendo terça e quarta. Mas estamos à disposição para receber o servidor. Eu estou à disposição, por mais que o atendimento tenha sido, né, parcialmente, mas nós coordenadores, né, eu, o Pierre, a Dilson, a gente fica praticamente 24 horas ligado e atendendo os servidores por telefone. Então, estamos à disposição. Quem tiver dúvida, é só nos procurar para a gente poder esclarecer. E quem quiser levantar aí os seus contra-cheques para poder rever o que tem direito de retroativo, a gente está à disposição também, né, para poder promover essa ação em benefício do servidor.
Muito bom, Portela, obrigado e mais uma vez pelo carinho. E agora vamos à famosa enquete, Ana. Eu quero que a senhorita... Tem quantas mensagens aí, Ana? Tô vendo que tem...
500 e pouquinha, por aí, ó, tá? Por aí, ó.
Tem muito.
Então, tem muita gente participando.
Então
realmente,
a gente tem mais uma entrevista daqui a pouquinho, hein, gente? Com a Flávia aí, que é da Comissão de Profissionais de Educação Física, com o Crivano aí, do Boxe Arena 153 de CrossFit, falar um pouquinho do esporte, da atualidade. Mas antes, vamos entrar na famosa enquete. Eu quero saber a sua opinião. Ana, a tela está na sua frente. Fique à vontade, meu amor.
Pois é, doutor Fábio, tem muita gente participando, tá? Muitas pessoas opinando. Agora, me chama muita atenção da consciência da população, tá? Eu vou dizer assim que a maioria das pessoas está votando dizendo o seguinte, elas são a favor da multa, mas em primeiro lugar precisa existir um trabalho da prefeitura de orientação, de educação, de fiscalização e, por fim, aí sim a multa. Tá?
Itane, exatamente. Eu escutei uma senhora na rua falando o seguinte, exatamente essa frase. Ela disse assim, ó, a multa é a última instância, né? É o último caso. Antes, até sim poder contratar, né, aquele pessoal das costureiras para produzir algumas máscaras, para doar principalmente para as zonas aí mais humildes, mais pobres, que não tem condição de, às vezes, de pagar R$5.
Perfeito.
Uma máscara. Mas, Ana, lê o nome de todo mundo, lê a opinião do pessoal, fala um pouquinho o que tem aí.
Ler o nome de todo mundo é humanamente impossível. Ficaremos aqui o dia inteiro, mas eu posso dizer que, como eu disse já de antemão, eu vou dizer que 80% das pessoas acreditam que, de fato, precisa haver uma orientação, uma educação. Olha, o professor Von, ele que é do projeto Resgate de Jiu-Jitsu, ele disse exatamente isso. É preciso que haja uma orientação, uma fiscalização. Inclusive, doutor Fábio, se o senhor me permite,
claro que permite,
quero falar uma coisa. Estou muito chateada com o senhor prefeito de Rio das Ostras, senhor Marcelino. Porque nós aqui da Rádio Energia, doutor Fábio, já há muito tempo estamos cobrando a presença dele aqui na rádio. Dele, enquanto chefe do executivo, da secretária de saúde, para dar uma orientação, para conversar, para explanar de forma clara e objetiva qual é a situação da pandemia aqui no nosso município, uma explicação para os munícipes, para os comerciantes, e o senhor Marcelino nunca pisou aqui na Rádio Energia, nunca mandou a sua representante, a doutora Jane, secretária de saúde, e hoje o senhor Marcelino está concedendo uma entrevista a Macaé, a uma rádio de Macaé. Ou seja, ele vai a Macaé falar com a cidade de Macaé, para os ouvintes de Macaé, mas não fala com a sua cidade, a cidade do qual ele é gestor. Então eu fico muito indignada com isso, doutor Fábio. Como é que pode uma coisa dessas?
É difícil. Portas abertas, oportunidades abertas. Pode escolher qualquer programa, né, Ana?
Exatamente. Nós estamos fazendo esse convite ao prefeito Marcelino já há muito tempo, desde o início. Aliás, muito antes da pandemia, nós já estamos convidando para que ele venha aqui à rádio. Se não quiser vir no programa Conexão, que ele venha à tarde com o Leandro Pereira, pode vir com o Júnior Ferreira, enfim. A Rádio Energia sempre manteve as portas abertas para que o executivo pudesse vir aqui esclarecer a situação para a população. Mas, infelizmente, ele preferiu ir a Macaé, falar com a Rádio Macaé, do que falar com seus munícipes aqui de Rio das Ostras.
Ana, muito triste. E o convite continua.
Sem dúvida nenhuma.
O convite continua.
Certamente.
Inclusive, se quiser participar do nosso blog aqui, completamente aberto.
Sim, sem dúvida.
Com transparência. Todo mundo aqui é super bem educado, todo mundo sabe tratar as pessoas.
Claro.
Com todo o carinho do mundo. Em hipótese alguma, vai faltar qualquer vírgula aí, gente, de respeito, vocês podem ter certeza.
Sem dúvida nenhuma.
Mas quem sabe ele muda de ideia, né, Ana?
Eu estou aguardando, estamos aguardando.
Então, o resumo da enquete é, em última opção ali, pode até multar, mas antes tem que acontecer uma prevenção, né, uma comunicação, uma atuação da prefeitura, uma campanha educativa, né, uma campanha de informativa, aquela fiscalização de forma correta em todas as cidades. Final de semana, os bairros estavam quentes.
Pois é, doutor.
Mais denúncias aí de forró, mais denúncias aí de baile funk.
Baile funk, cavalgada.
Cavalgada, que eu não vou nem ler o que está escrito aqui na tela.
Pois é.
Porque a gente não pode afirmar.
Certamente.
Mas de alguns eventos maiores aí acontecendo na cidade, principalmente para dentro dos bairros, algumas ruas específicas aqui, muito conhecidas na cidade, com pouca fiscalização. Então, faça a sua parte primeiro, caso não aconteça, aí sim, não é isso? Na última situação do mundo, talvez, depois de entregar essas máscaras, principalmente para as zonas mais carentes, aí sim entraria a multa. Então esse é o resumo, Ana, do que você leu aí na tela?
Perfeito, doutor Fábio.
Então vamos de entrevista, vamos. Mais um tema polêmico. Hoje o programa tá que tá, eu vou até beber uma aguinha aqui para dar uma... para dar uma aquecidazinha aqui. Gente, hoje a gente está com a Flávia Fácil, que é membro aí da Comissão de Profissionais de Educação Física, com o Crivana, empresário e proprietário aí do boxe de CrossFit Arena 153. Já se vão em 4 meses de pandemia e eles são defensores aí. É o que eu falo, a gente dá o microfone, a opinião de cada um, a gente deixa livre para debater, para quem concorda, para quem não concorda. Mas se passam 4 meses e até agora nada, principalmente em relação às atividades físicas. Flávia, muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda, minha amiga.
Obrigada, doutor Fábio. Obrigada, Aninha, a Rádio 104.9 aí, por abrir esse espaço aí mais uma vez, né?
Vocês estão ficando carteirinha.
Já estão ficando já um fã de carteirinha aqui já.
Crivano, muito obrigado e também por aceitar esse convite aí. E é bom que a gente tem áreas diferentes, né? Aqui a gente fala de todos os esportes, é de CrossFit, é de academia, é de estúdio, é Pilates, é Zumba, é tudo. Crivano, muito obrigado aí por aceitar esse convite e a gente debater um pouquinho mais sobre o assunto.
Então, mais uma vez, Fábio, agradeço você e a Aninha por estar dando voz a gente aqui, para a gente poder passar esse problema, né? Que é essa não abertura da atividade física e poder enaltecer a importância de toda atividade para a população riostrense.
Perfeito. Só para relembrar aqui a todos os nossos ouvintes, a Flávia vai poder falar até melhor. Houve uma entrega de um ofício ao executivo. O que é esse ofício? Fala um pouquinho do que vocês fizeram, ô Flávia, para tentar corroborar com a ideia de vocês, que é uma abertura parcial, né, com flexibilização, com toda a higienização aí dos estabelecimentos. Qual foi o trâmite da comissão? E desculpa até para nossos ouvintes entenderem, eles defendem a flexibilização, né, o início das atividades de academias, de atividades em estúdios, em locais até abertos, como dança, de forma ordeira, de forma flexível, é o argumento realmente da comissão e desses profissionais. Então, que estão desde 4 meses com as portas fechadas aí, passando esse sufoco principalmente econômico e também na questão da saúde, da benfeitoria da saúde das pessoas. Então, a gente está com a membra da comissão, né? A Flávia, ela vai bater um papo com a gente. Qual foi a ação da comissão para tentar reverter esse quadro?
Então, doutor Fábio, nós, né, fizemos um projeto, né, um projeto de lei, que levamos até a prefeitura. Né? Nós tivemos a reunião com o prefeito Marcelino e, né, apresentamos esse projeto para ele. Né, o mesmo projeto que nós encaminhamos para a Câmara dos Vereadores, que foi até discutido ontem, né, em pauta ontem. Então, assim, nós apresentamos questão de segurança, como vai ser feito, desde a entrada do cliente, né, até a sua saída, com normas, né, administrativas, normas técnicas. Né, esse documento são um total de 15 folhas. Então, assim, bem específico para cada modalidade, né? Luta, aquática, dança, salão de musculação, aula de ginástica. Então, assim, é um documento bem específico para cada modalidade, para não ter dúvidas, né, em relação, né? Ah, mas aí fica com aquela questão da preocupação. E se a academia for com ar-condicionado? Não, não vai ter ar-condicionado, vai ser abertura das janelas. Ah, questão de distanciamento, vai ter a marcação dentro do estabelecimento, enfim. Então, assim, a gente fez essas reuniões com o prefeito, né, impondo pauta em isso, né?
E nessa reunião participou até alguém do CREF, né?
Isso,
do...
isso.
Quem participou dessa reunião?
Então, a gente teve a presença da Samara Jardim. Ela é presidente do conselho, ela é representante também da comissão de Macaé, que também está na luta também junto com a gente. Tivemos a presença também da professora Fabiana. Então, a gente está com o conselho com a gente, né? Então, a presidente estava com a gente no dia.
E qual foi a recepção quando receberam o ofício lá da prefeitura, foi visto com bons olhos? Como é que foi visto? Para a gente entender essa sequência.
Sim, foi visto com bons olhos. No entanto, quando nós apresentamos, né, o ofício para o Marcelino, ele adorou, gostou muito, achou que foi muito completo, que nós estávamos realmente preocupados com a saúde da população. Ficou bastante confiável, no entanto, que ele nos deu a data do dia 7 para poder estar botando em diário oficial, para a gente poder estar fazendo essa parte da flexibilização.
Então, hoje é dia 5, né? Agora, com esse decreto em vigência, fica complicado dele confirmar isso que vocês estão sentindo, ô Flávio?
É, tô sentindo isso, vai ficar meio complicado, porque como teve essa retomada, né, teve esse retrocesso da bandeira, então a gente fica meio na corda bamba, né? E aí, vai ter, não vai ter? Enquanto isso, né, os gestores e os empresários estão fazendo os investimentos que são altos, né? Não, não, investimento não é barato para você fazer uma retomada, né?
Ô Flávia, até Ana, foi importante, ontem andando também, saindo da Câmara Municipal, eu encontrei uma professora que ela é investidora, e ela tem uma escola, um colégio menor, e falou que já vendeu 2 carros que ela tinha, e agora ela está entre a cruz e a espada, se vai entregar ou não a escola. E eu penso que isso deve ser mais ou menos com a educação física, né? Com os proprietários de academias, de boxe, porque tem um custo, não pode dar aula efetivamente, eles se viram nos 30 online, mas é muito complicado. Mas Ana, vamos discutir isso bem depois do nosso break, tá no horário?
Perfeito, doutor Fábio, vamos ao intervalo comercial rapidinho, na volta do bloco, aí sim, mais programa Doutor Fábio Simões e você, até já.
Programa Doutor Fábio Simões e você.
É isso aí, ouvintes da Rádio 104.9, é sempre um prazer aí bater um papo com vocês. Hoje estamos recebendo mais uma vez a Flávia Fácil, que é membro da Comissão dos Profissionais de Educação Física, e o Crivano, que é empresário e proprietário aí da Arena 153. Mais uma vez, Crivano, quase 5 meses, né? Quase 5 meses, já passamos aí 4 meses que vocês estão de lockdown. Literalmente, a palavra é total, porque não podem abrir os estabelecimentos. A pergunta é, como estão sobrevivendo?
É, na verdade, Fábio, é uma pergunta difícil, né? Graças a Deus eu tenho uma outra fonte de renda, sou funcionário público, mas conheço camaradas que simplesmente destruíram o seu sonho após esse lockdown. É, vale frisar que a classe de educação física das academias foi a única classe que está em lockdown há praticamente 5 meses. Isso a gente sabe que no Brasil é praticamente declarar a falência de uma empresa. É, tem pessoas que estão com mal que comer dentro de casa, profissionais da área de alto gabarito, e não tem praticamente nada para comer dentro de casa.
Ô Crivano, tem muita gente perguntando aqui, principalmente pelo zap da rádio, esse ofício... Ele fala das maneiras que as atividades físicas, abrindo de forma flexível, elas têm que atuar, né? Como higienização, número de alunos. A pergunta é, foi feito pelo Conselho, né? Com auxílio do Conselho Regional aí de Educação Física, que é o CREF. A questão é, na opinião de vocês, esse projeto de lei, esse ofício está muito mais do que completo, que as pessoas às vezes têm dúvida em relação... Se existe a capacidade, sim, desses locais, né, desses boxes, dessas academias, é realmente abrir. Esse projeto de lei tá completo no seu modo de ver?
Fábio, eu acho que vale a pena frisar aqui para todos os ouvintes que a educação física ela está inserida na área de saúde, tá? Para quem não sabe, a educação física está inserida na área de saúde. Então, quem melhor para protocolar isso do que profissionais da área de saúde? E posso afirmar aqui com certeza... com o Flávio aqui do lado, que esse projeto, né, ele foi entregue nas mãos do prefeito, e não existe nenhuma classe que entregou um projeto tão enxuto. Foram quantas páginas, Flávio? 15 páginas. 15 páginas de um projeto enxuto, com uma organização totalmente sólida, protocolos de entrada, de saída, de sanitização, enfim, nenhuma classe apresentou um projeto tão enxuto como a classe dos professores de educação física.
E é um projeto que, na sua opinião, Crivano, traz segurança aí para aquele aluno de atividade física, que ele pode entrar, as regras são realmente duras de prática de higienização, na sua opinião, como proprietário?
Ô, Fábio, eu posso te afirmar com certeza. Por quê? Os profissionais, os gestores, os professores, eles conseguem controlar o quantitativo de alunos. Isso é muito simples, através de material, através da voz com os alunos, fica muito mais fácil de você controlar, como por exemplo, num restaurante, num bar, enfim, é muito mais fácil quando você já determina, antes da abertura, como vai ser feito através do protocolo que nós apresentamos.
Perfeito. Flávia, eu estava batendo um papo com alguns profissionais de educação física e eles falaram algo interessante, assim, eu queria saber a sua opinião. Eles falaram, o Fábio, os restaurantes, os bares, os salões que foram abertos e devem estar abertos, claro, com todas as regras, óbvio, né, gente? É na época certa. Tiveram a possibilidade de tentar abrir e mostrar que estão fazendo algo de forma correta de higienização. E eles que são da área da educação física, eles não tiveram a oportunidade nem de demonstrar a possibilidade da abertura, que eles são da área da saúde. O que você acha desse comentário?
É uma coisa, chega a ser só até engraçado, né? Da mesma forma que nós somos reconhecidos pelo CBO, né, como profissionais na área de saúde, nós tivemos treinamento com o Ministério da Saúde em prevenção do Covid-19 e nós estamos, como você falou, né, no lockdown. Então, assim, a gente não teve nem a oportunidade de demonstrar durante 15 dias o nosso trabalho, como ia ser feito, como vai ser feito, como vai ser feita a abordagem com os alunos, né? Então, a gente não teve nem condições de pôr em prática o que nós apresentamos na parte escrita, né? A teoria nós temos, né? Mas a prática não nos deram a oportunidade de realizar a prática. Nós que somos profissionais da saúde, nós que cuidamos e zelamos pela saúde, tanto física quanto mental, da população.
Crivano, dá um exemplo pra gente. Você atua, né, na área principalmente do CrossFit. Fala assim, as benfeitorias aí em relação à educação física em geral, não só no CrossFit. Em relação à saúde, você já teve algum aluno aí com depressão, em relação a diabetes, hipertensão, aluno aí querendo emagrecer, na sua prática esportiva? O que faz a diferença uma academia, um boxe, uma aula de dança na vida de uma pessoa?
Então, Fábio, já aproveitando a sua pergunta, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro fez uma pesquisa e já mostra que durante a pandemia o índice de depressão duplicou. Dados também foram passados que a obesidade aumentou. Para quem não sabe, a obesidade é um dos motivos maiores da depressão. E a gente, frisando isso, né, Fábio, a gente promove saúde, a gente promove bem-estar, não é só sobre um corpo bonito, a gente promove relacionamento humano, a gente tira as pessoas da depressão, a gente tira as pessoas da mesmice e todo mundo sabe, né, que as pessoas estão em casa ansiosas e a ansiedade, ela traz muitos maus para a nossa saúde.
Flávia, expectativa, o que vocês, assim, passou de 4 meses, vão para o 5º mês, o desespero, né, como quem é trabalhador não está conseguindo gerir essa renda, até os personal trainers, que às vezes tinham muitos alunos, agora tem bem menos, faz aquelas aulas online, para se virar, o recurso financeiro diminuiu, e diminuiu em muito, e a expectativa agora, tem sonho ainda, vão continuar lutando pela abertura? Fala um pouquinho pra gente.
Então, né, nós somos brasileiros, né, nós não devemos desistir nunca, né, então, assim, a gente já sabia desde o início que a batalha ia ser muito grande, ainda mais por ver que nós, profissionais de educação física, não somos reconhecidos, né, como uma fonte essencial, principalmente vindo dos gestores do nosso município. É uma coisa muito triste, porque você estuda durante 4 anos, você se especializa, você vai atrás do seu sonho, e estou vendo aí muitas pessoas perdendo seus sonhos, fechando suas portas, como o Crivano mesmo já mencionou posteriormente. A gente não vai desistir, né? Não vamos desistir. Vamos continuar. A nossa expectativa ainda continua para o dia 7, que foi dada a data pelo prefeito, né, Marcelino. Então nós vamos aguardar essa data do dia 7. E a expectativa é a gente continuar. Nosso sonho ainda continua ainda. A gente fazer que... Botar na cabeça, principalmente dos gestores, que nós somos essenciais. Nós não somos apenas o físico. Nós somos a mente, o físico e a saúde da população.
Muito bom. E os comentários, Ana? Como andam aí na nossa tela, que eu tô vendo que tem comentário?
Sim, doutor Fábio, tem muitas pessoas participando, não só profissionais da área da educação física, se colocando à disposição, dizendo que estão preparadíssimos para voltar aos trabalhos, dizendo que sim, são essenciais para a vida de muitas pessoas, também como pessoas que fazem atividade física, que lamentavelmente, por conta dessa situação toda, estão paradas. Tem pessoas dizendo que estão sofrendo com depressão, tem pessoas dizendo que já aumentaram o peso por conta, né, dessa falta de atividade física, muita ansiedade por já ficar dentro de casa durante esse período de pandemia, sem poder praticar atividade física, enfim. Então, assim, 100% das pessoas querem que as academias voltem, sim, a funcionar normalmente. Claro, evidentemente, sabendo que todos os profissionais, principalmente os donos de academia, irão certamente cumprir todas as determinações, né?
E sabe o que é triste, o Fábio? É que nós temos cidades perto, né? Que Rio das Ostras não fica numa ilha, né? Fechadinha, né? Nós temos Barra de São João.
Flávio, isso que eu ia perguntar. A gente entra na internet, não vou nem falar em nome de várias cidades, e tem várias cidades que já estão evoluindo, né? Sim. Nessa flexibilização aí. E os casos estão sendo reavaliados, né? Não é isso?
Sim, sim. Ó. Vamos dar um exemplo, né? Barra de São João pertence a Casimira, né? Casimira teve aquele primeiro momento que fizeram a flexibilização das academias, houve esse decorrer de aumento, fecharam novamente as academias, porém já abriram novamente e tá normal, não houve mais a questão do aumento do contágio. Então, assim, Cabo Frio, né? O UNAMAC pertence a distrito de Cabo Frio, tá funcionando normal, né? Não teve também aumento de contágio, não houve. E o que é pior, são pessoas que estão saindo aqui da sua cidade natal, Rio das Ostras, e estão atravessando a cidade para poder ir para Barra de São João treinar, para ir para Cabo Frio. Meu esposo também é professor também de educação física. Então, ele trabalha 10 minutos da nossa residência. Agora ele tem que sair de casa às 5 horas da manhã para poder estar em Unamar, para poder estar trabalhando, para poder ter uma fonte de renda, né, para a nossa família, já que a gente já está cinco meses sem trabalhar, né, de forma física. Eu estou me virando da forma como dá, que é aula online. Mas é triste a gente ver cidades perto, né, e a prefeitura, os gestores não conseguirem enxergar que nós somos capazes de estarmos fazendo isso. Até porque o aumento da contaminação não foi por causa da atividade física, não foi por causa das academias, né? Estamos fechados.
É, e não tiveram oportunidade nem de demonstrar, né? Fala, Crivanão, tá ansioso, hein?
Tô ansioso, Fábio. A gente tá muito preocupado com isso, sabe? E a gente fica sem entender por que talvez a única classe que tenha apresentado um projeto tão sólido, um projeto tão denso, não está tendo oportunidade como outros segmentos seguiram, como outros segmentos tiveram. É, vale frisar, né, que esse projeto chegou ontem na Câmara dos Vereadores e salientando que nosso ex-secretário de Esporte afirmou que é desconexo abrir as academias antes do comércio. E isso me preocupa. Uma pessoa que já, do gabarito desse vereador afirmar uma coisa tão leviana, tratando-se de um ex-secretário de esporte, afirmar que o comércio, também com sua importância, seria mais ou menos importante que a promoção da saúde através das academias.
É isso aí, Flávia. É momento difícil, momento de decreto, momento que foi comunicado para vocês que dia 7, não é isso que você falou, Flávia? Dia 7 ia ter essa abertura, com certeza não deve ter por causa do decreto, mas esse decreto ele acaba daqui a pouco, segunda-feira, terça-feira, salvo me engano. Então existe a luta de vocês, a esperança que no final desse decreto eles atendam esse projeto de lei que está na Câmara Municipal e realmente reabra. Essa é a expectativa de vocês, Flávio?
Essa é a nossa expectativa, né? Expectativa de 343 profissionais formados, fora, né, a galera que está vindo aí para poder se formar, fora os estagiários, fora os gestores, assim como o Crivano.
Fora os alunos.
Fora os alunos, né? Então, assim, a gente tem uma demanda muito grande, né? De pessoas que estão nessa expectativa. Não tem um dia que eu não receba uma mensagem, um telefonema. E aí? É agora que nós vamos? É agora que vai abrir? E nesse agora, a gente nunca sabe quando vai chegar o agora. Nós temos uma data, e essa data eu não estou muito confiante, mediante de tudo que vem acontecendo. E sou engraçado, né? Questão do essencial e não essencial. Eu entendo como essencial farmácia, eu entendo como essencial clínicas médicas, gente, que você tem que se consultar, você tem que fazer seus exames. Eu entendo como essencial a farmácia, né, o supermercado, a padaria. Agora eu não entendo porque bares, depósitos, cavalgadas, festas, de uma forma bem aleatória, estão acontecendo sem nenhum respaldo, sem nenhuma fiscalização. Eu acho que o que está faltando é isso, Fábio, é fiscalização, clareza dos gestores, né? É a questão que a gente sempre pede, que a gente sempre implora, nós, da população. Transparência, né? Nós temos as redes sociais, rádio, televisão, e falta transparência, né? Falta essa questão da transparência da prefeitura conosco, com a população.
E nesse projeto de vocês, ele também fala da participação dos próprios proprietários em fazendo a fiscalização, em ajudando, da cooperação, né? Eu cheguei e tive a oportunidade de ler esse projeto e vou ser bem sincero para todos os nossos ouvintes. É um projeto extremamente completo. O projeto, assim, feito por profissionais, um projeto completamente aí dentro das normas de segurança. O que precisa é uma definição do Executivo, deixando bem claro, tá? A Câmara Municipal, ela pode sancionar esse projeto sendo votado, mas ele tem que ser promulgado, né? Abalizado aí pela Prefeitura. Foi dada uma data do dia 7, que você mesmo disse, né, Flávio, que não acredita por causa do decreto, mas o decreto acaba segunda terça-feira. Então, é o período aí que vocês estão, assim, esgoelados ao máximo e querem que volte as atividades de formas completamente flexíveis, com menos pessoas. Então a expectativa é essa, é isso, Flávio?
É, a expectativa é essa, porque a gente sabe da carência em relação da fiscalização, essa questão da falta da fiscalização. Então, assim, nós, né, como conselho, nos propusemos a prefeitura para fazer um trabalho conjunto, né, da questão da fiscalização, né, de irmos nos lugares, estar esclarecendo a questão do protocolo, se tiver alguma dúvida. A gente está fazendo essa questão de parceria com a prefeitura, né? Então, não tem o porquê, né, de ainda estarmos fechados. Então, não tem. Eu acho que tem que ter a chance.
A oportunidade.
A oportunidade, exatamente. Nos falta isso, a oportunidade. Nos deixar a gente dar o primeiro passo.
Isso. Complementando aqui o que o Flávia falou, além de apresentar um protocolo bem enxuto, ainda oferecemos o voluntariado para poder fazer a fiscalização, coisa que em nenhum momento é competência nossa, porque nós acreditamos veemente que esse projeto ele é muito sólido, muito enxuto e super seguro.
Não, e Crivano, lendo o projeto, a gente viu o pessoal... vai abrir as academias, é questão financeira. O projeto vocês vão abrir com muito menos alunos. Então, assim, até pensando na questão financeira, ainda vai demorar para atingir um nível que vocês vão conseguir literalmente ganhar dinheiro. Exatamente. Assim, os profissionais, porque é 30%, é afastamento de 2 metros, o projeto eu tive a oportunidade de ler, e ele é muito completo. Então, até ter uma normalização, e vocês não estão pedindo hipótese alguma normalização. Vocês querem uma flexibilização com regras rígidas, e quem não cumprir a regra vai sofrer a punição.
Sancionado.
Mas querem ter oportunidade como um salão de beleza teve, né? Como um bar teve, como um depósito teve em algum momento, né, Escrivano?
Com certeza, Fábio. Na verdade, a gente precisa entender uma coisa, ninguém aqui está desmerecendo o poder de mortalidade Covid-19. Só que a gente também precisa lembrar que a depressão é uma das maiores pandemias do mundo. Então a gente não pode deixar isso de lado. O que a gente quer é uma oportunidade de mostrar a importância da saúde, da promoção da saúde, nesse momento difícil que todo mundo está vivendo.
Perfeito. Flavinha, obrigado por aceitar o convite aí. Queria que você falasse, como representante da Comissão Profissional dos Profissionais de Educação Física, dá o seu último recado, dá o seu alento aí para todos os nossos ouvintes escutar.
Obrigada, tá? Mais uma oportunidade de estarmos aqui esclarecendo, né, a nossa situação, nossa real situação, que muitas pessoas também ainda não têm a noção, né, da proporção da nossa dificuldade, né? E agradecer a Aninha também, a Rádio 104.9, a Rádio Energia, pelo espaço. E profissionais, não vamos desistir, né? Enquanto existe vida, há esperança.
Exato.
Então, assim, a gente vai ter o nosso próximo passo. A gente já está mexendo já nossos pauzinhos para poder dar o próximo passo como comissão, porque nós representamos todos vocês.
E o que a gente quer mais é que ninguém precise trabalhar numa clandestinidade, né? Que ninguém precise fazer algo ilegal. Se você vê o decreto, não vou falar nem qual tipo de comércio aí que tá fechado, mas dá uma olhada na rua, gente. Lê o decreto e dá uma olhada na rua. Aí vocês me perguntem depois e comentem aqui. Comenta no próximo programa, Ana. Próximo programa acho que vai ser segunda-feira, hein, Ana?
Sim,
é isso?
Certo.
Vai ser segunda-feira, não
Exatamente.
Vai ser quarta-feira não, tá, gente?
Isso.
Se realmente essa fiscalização, deixando bem claro, os fiscais, na quantidade que eles estão fazendo a parte deles, sim, tá, gente? Mas para a cidade de Rio das Ostras, 150 mil habitantes, 5 mil comércios, que infelizmente é mais de 700, já fecharam, tem que ter realmente um grupo, uma força-tarefa, primeiramente educativa, orientativa, para depois efetivar a questão da punição. Mas você vai em vários locais, para dentro dos bairros, e não tem essa fiscalização. Qualquer cidadão que andar na rua, ler o decreto e andar na rua, vai ver que não está sendo cumprido. Não. E vocês estão há quase 5 meses parados em lockdown, aí sofrendo, e não tiveram a oportunidade. É isso que os profissionais aqui vieram almejar e passar essa informação para todos os nossos ouvintes. Crivano, muito obrigado aí pela oportunidade de aceitar o convite também. Mais uma vez, gente, nosso objetivo aqui é dar voz à população. Muita gente concorda, tem alguns que não concordo, o nome disso é democracia.
Exatamente.
Mas a gente tem que dar oportunidade, principalmente como veio o Portela, aqui que é do Sindicato dos Servidores, falar sobre o ganho jurídico para os servidores. A gente dá oportunidade também à Comissão de Profissionais de Educação Física em passar de forma transparente a necessidade da saúde, a necessidade financeira, tudo que envolve. E também a gente dá oportunidade, se alguém da prefeitura também quiser vir aqui, eu atendo de... Gente, com toda tranquilidade, braços abertos, que o nome disso é democracia. A gente está aqui para passar de forma transparente, sempre a informação de qualidade. Crivano, excelente profissional, obrigado por aceitar esse convite. O microfone é seu para encerrar, meu amigão.
Fábio, muito obrigado por mais uma vez estar dando voz à nossa dor. E eu venho mais uma vez fazer um apelo ao nosso excelentíssimo prefeito Marcelino, no qual eu tenho muito respeito, que ele faça cumprir o que foi prometido à comissão, que apresentou um projeto sólido, enxuto e muito eficiente para que a gente consiga, de certa forma, ajudar e promover saúde durante a pandemia. Muito obrigado.
Ó, excelente entrevista. Gostou, Ana?
Sem dúvida nenhuma, amei. Tô torcendo para que as academias possam voltar logo para promover a saúde, o bem-estar da vida de muitas pessoas, inclusive a minha.
Isso. Ontem, acredite se quiser, eu estava vendo na internet, né, os profissionais dando aula online. Tem a Francine dando aula de Zumba. Isso. Tem o Thiago que se vira indo para a Barra de São João. Todo mundo aí,
cara, tá complicado.
Se virando nos 30, porque dinheiro não cai do céu.
Exato.
E sempre com toda a responsabilidade, óbvio, em relação ao coronavírus. Ana, antes de encerrar,
pois não,
eu queria falar um comentário, bater um papinho. Eu vi na internet uma ação tão bonita de um jovem, o Lucas de Jesus. Ele foi lá em Cabo Frio, na Hemolagos, e encontrou até o deputado estadual, doutor Serginho. Queria mandar um abraço para o nosso amigo doutor Serginho em Cabo Frio. Todo mundo de Cabo Frio, obrigado pelo carinho, pela audiência. E trouxe uma notícia assim que é preocupante, tá, gente? O Hemolagos, para quem não sabe, é a nossa referência a nossa unidade transfusional de sangue. Se qualquer pessoa do SUS aqui precisar de sangue, vem de Cabo Frio. Aí muita gente pergunta, mas eu tenho plano de saúde. Gente, você até pode ter plano de saúde, mas se você sofrer um acidente na rua, quem vai te buscar é o bombeiro. O bombeiro vai te levar pro SUS. É isso aí. Pro nossa UPA, para depois ir lá pro hospital caso necessite de alguma cirurgia. E se você precisar de sangue, meu caro, o carro sai de Rio das Ostras, vai em Cabo Frio e de Cabo Frio ele volta. Dando sorte, demora 3 horas. Dando sorte. Então, gente, vamos doar sangue, vamos doar. O Lucas de Jesus, ele passou lá que tá muito, o estoque muito baixo. Muito baixo. Eu faço questão aqui de passar o telefone do Hemolagos. Quem se sensibilizar e puder fazer a doação, é só ligar para o número 2644-5076. Vou repetir, 2644-5076. E Ana, já passou da hora, pelo amor de Deus, de ter uma unidade aqui em Rio das Ostras, um banco de sangue. A gente sabe que tem que ter um número de população suficiente para ter uma unidade transfusional, aquela que você fica doando aqui, mas pelo menos aquela geladeira com estoque de sangue, já passou a hora. Gente, isso é saúde, isso é emergência, é urgência. A gente tem que fazer. Chega de desculpa esfarrapada. Tá na hora de salvar vidas de verdade. Então, banco de sangue já, e vamos doar o nosso sangue, o nosso precioso sangue aí lá pro Hemolagos em Cabo Frio, que é a nossa referência. Ana, infelizmente acabou mais um programa nosso aí, Dr. Fábio Simões. Foi um prazer, como eu digo, inenarrável ficar ao seu lado, né, Aninha?
Igualmente.
Já tô com saudade, hein?
Mas segunda-feira tem mais.
Segunda-feira, gente, ó. Segunda-feira que vem, 9 horas da manhã, vai ser, infelizmente, nosso último programa aí, por causa da questão eleitoral, né, por causa das leis. Mas a gente vai fazer um programa especial segunda-feira, 9 da manhã, com todo carinho, todo amor pra vocês. Eu queria mandar aqui... Posso mandar um beijo pro pessoal, Ana?
Olha, por favor, doutor Fábio, mande!
Se eu não mandar um beijo aqui, não sou eu. Tem que mandar um beijo pra todo mundo. Primeiramente, pra uma pessoa maravilhosa que eu conheci, é o seu Zé, lá da Extensão do Bosque, que vive lá com a Márcia. Obrigado, Márcia, você é mais do que especial, tá? E o seu Zé aí é fã de carteirinha, sempre tá escutando a gente naquele radiozinho pequenininho. Obrigado, um beijo para todos os idosos, beijo no coração mesmo. Seu Zé, vou mandar um beijo para todo mundo que participou, para Cristina do Cláudio Ribeiro, para Francine, acabei de falar o nome dela lá, da aula de Zumba, para Fabi do Costa Azul, para o Thiago Luiz do Cidade Praiana, para o Edson Vander, para Carla do Nova Esperança, Rosane Luiz do Liberdade, Lucas do Liberdade, Márcia Magalhães, Ana Cristina do Jardim Marileia, Débora Mansu, proprietária Rei do Mate. Beijo pra todo mundo do Rei do Mate, beijo no coração. E eu adoro o Rei do Mate. Eu gosto.
Quem
muito.
Não gosta?
Eu adoro.
Ai, ó, que
já tô fazendo a propaganda antecipada aqui, ó. Ô, Débora Mansu, obrigado aí, adoro o Rei do Mate, hein? Nota 10. Queria mandar um beijo aqui também pra Natália, lá do Parque Zabulão, pra Lídia. Ana, é só a letra aqui.
Olha.
É Lídia ou Cídia? Eu não posso errar.
Lídia.
Lídia, tá beijão, certo. Lídia.
Fábio, posso mandar um beijo pra minha esposa? Tá aqui me assistindo, mandar um beijo pra minha esposa e pra minha filha. Vou copiar o que você sempre
pode,
faz.
Pode, manda um beijinho. Qual é o nomezinho dela?
Marcele, minha esposa, e Lana, é minha filha.
Marcelo, Lani, bacana. Ao vivo, você tá ao vivo,
Crivana? Eu tô ao vivo aqui.
Crivana online. Qual é o Instagram, Crivano, pro pessoal te seguir?
É Crivano com 2 O's no final. Crivano com 2 O's.
Então é só botar lá no Instagram, @ Crivano com 2 O's.
Isso.
E a nossa amiga Flávia, passa o Instagram quem quiser te seguir, Flávia.
Então, gente, meu Instagram é personal, Flávia Fácil, com no final, tudo juntinho. E mandar um beijão também pro meu marido, né, que tá em casa. Né, o futuro pai do Matheus aí. Mês que vem já tá no colinho da gente. Então, um abraço.
É isso aí. Essa turma tá copiando, hein, Ana? Aí, ó. Aqui pro Eduardo Borges, pra Luciana do Village, pra Marta Chaves, lá do Jardim Marileia, pra Marcelins do Âncora, beijo pro Âncora, pra... Opa, essa letra de novo aqui.
Lá vem ele falar da minha letra.
É Zuju.
É Azul.
Azul com Z mesmo.
Z
aqui, ó.
Com Z, isso.
Zu lá do Cidade Beira-Mar. Beijo, Zu. A Sandra do Costa Azul. Pro Ednei. Pra Ana Lúcia lá do Nova Esperança. Pra Valéria Chuchu. Valéria Chuchu. Beijo, Valéria. Márcia do Parque Zabulão. Pra Selma do Nova Esperança. Pro Paulo lá do Liberdade. Pra Sandra Vieira também do Âncora. Pro Moraes. Pro José Augusto do Âncora. Para Viviane Feitosa, para o Gilberto do Santerene, para Nice lá do centro,
Alexandre 229 Transporte Público. Alexandre, beijo no coração. Eu sei que vocês estão passando uma dificuldade imensa aí em relação ao transporte, tá? Muita força aí, tenho certeza que daqui a pouco aí as coisas vão abrir, Deus vai clarear. Alexandre, beijão, meu amigão. Beijo pra todo mundo que tá também dentro do transporte, né, gente? Edileia, do Residencial Rio das Ostras, pro Diego, do Cidade Praiana, Maria Angélica, da Extensão do Bosque, pra Tânia, pro Barreto, também do Âncora, o Âncora bombando aqui na rádio.
Tá bombando.
Hugo, lá da Drogaria Costa Azul, um beijo pra Drogaria Costa Azul. Conheço a Drogaria Costa Azul, gente, ó, eu não faço propaganda à toa, não. Pode ir lá que é tudo de primeira. Beijão, Hugão. Rubens do Centro, pro Leandro do Ouro Verde. Gente, e não pode faltar um beijão aí pra minha esposa Ariane,
sim,
pra minha filhota Ana Júlia, de 4 anos, pro Fabinho, de 1 ano. Beijo pra toda a minha família, beijo no coração de todos os ouvintes que deram essa possibilidade e oportunidade de mais um programa. E queria já chamar pra segunda-feira, o último programa, 9 horas da manhã, Dr. Fábio Simões e você na Rádio Energia FM. Beijo no coração, Ana, já tô com saudade e até daqui a pouquinho.